Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chu, tenho ao meu lado no estúdio de Pequim meu colega português Miguel Torres. Olá Miguel, tudo bom?
Olá Inês, mais uma semana aqui contigo no Oriente-se. Olá ouvintes também, é sempre um prazer encontrá-los aqui.
Hoje vamos primeiro conhecer um casal turco, dono de um restaurante na cidade de Yiwu, no leste da China. Depois conversaremos um pouco sobre a falta de sangue testemunhada em várias cidades chinesas.
Muito bem, temos assim o nosso programa de hoje. Olha Inês, falando em Yiwu, eu creio que há muita gente já ouviu falar do nome, mesmo que nunca tenha ido à cidade. Esta cidade chinesa é conhecida por ser a fonte global, assim, de bugigangas e produtos populares, não é?
Certo. E o atrai milhões de compradores estrangeiros diariamente. Sua economia gira em torno de um megacentro de compras de 4 milhões de metros quadrados.
Meu Deus, 4 milhões.
Com 62 mil boxes, por onde circulam 400 mil pessoas por dia.
É uma loucura,
é? É.
E os preços aí são realmente muito baixos e competitivos, não é?
Sim. O preço baixo e variedade infinita é o que atrai comerciantes de todo o mundo. E hoje em dia, muitos estrangeiros acabam até se fixando na cidade para gerir seus negócios. O casal turco Sezer é um deles. Possui na rua Çavuşoğlu do Norte, uma das mais movimentadas, um restaurante turco com decorações islâmicas que se chama Sultan. Uma parede exoticamente enfeitada e uma tapuleta destacada fazem lembrar o Sultan. Com as músicas folclóricas turcas voando no ar, o restaurante oferece churrascos gostosos, salada colorida, sobremesas agradáveis e sorvetes frescos. O dono Özkan Sezer, de 37 anos, veio a Yiwu há 4 anos, junto com a esposa. A família dele tem se dedicado ao restaurante há várias gerações, e o seu irmão mais velho tem também um restaurante turco na cidade chinesa de Guangzhou. Segundo Oscar, foi o enorme potencial comercial que o atraiu a Yiwu.
Yiwu é muito ativa no comércio com o exterior. Estão aqui comerciantes de todo o mundo. Isso para nós é muito atraente. Tenho muitos amigos que fazem negócios em Yiwu. Eles sempre me diziam que não havia um bom restaurante turco. Por isso, decidimos abrir um.
Oh Inês, e tu já provaste comida turca?
Ah, nunca.
Não, eu sei que sempre que falamos de comida aqui, lá estou eu, assim, a babar-me, a salivar e a sonhar com pratos deliciosos, mas realmente a culinária mundial é muito variada e permite que em vários lugares haja um sem número de pratos deliciosos. E, olha, pela minha experiência, a Turquia, não é diferente. Eu tenho alguns amigos turcos e sempre me convidam para jantar em suas casas. Nem é preciso ir para jantar. Às vezes é só para ver um filme. Chegas e tens um banquete de comida boa à mesa. Umas saladas e uns pasteizinhos e queijinho e azeitona e tudo. É uma delícia. Não, há coisas que eu não sei o nome. Uma espécie de cuscuz e umas coisas. Olha, uma delícia.
Pela tua descrição, estou com água na boca já. Mas segundo Oscar, alguns pratos são meio pesados para os chineses que estão acostumados a receitas mais leves. Para atender a demanda desse grupo de clientes, Oscar mandou fazer alguns reajustes nos pratos.
Para agradar alguns clientes locais com gosto diferente, preparamos pratos de churrascos misturados moderadamente com saladas. Além de possuírem bons sabores, são muito variáveis. Foram bem recebidos logo que foram lançados. Esses pratos aperfeiçoados, juntos com churrascos, já se tornaram nos pratos típicos do meu restaurante.
Era uma boa aplicação do conceito de localização, não é?
É.
Em Portugal, os restaurantes chineses também não são exatamente os chinês que encontramos em Pequim ou noutras cidades do país. Os pratos, por exemplo, dá-me ideia que são mais doces.
É.
O porco doce, por exemplo, é assim, um prato preferido lá. E eu duvido que um restaurante de comida pura de Sichuan, por exemplo, tivesse muito sucesso em Portugal, porque o tipo de picante que se come em Sichuan é raramente apreciado por aqueles lados.
É, queima, né?
Bolas!
Bom, nos tempos livres, o casal vai também a restaurantes chineses comer hot pot, ou passear na praça da cidade para sentir a vida dos habitantes locais. O passatempo predileto deles é tomar chá chinês.
Eu adoro tomar chá chinês. É um bom meio para relaxar e sentir a cultura tradicional chinesa. Os jogos de chá me fascinam. Semanalmente vou passar pelo menos uma hora na casa de chá.
A minha última viagem a Hangzhou, última e primeira, foi a única vez que lá fui, também tive um grande contacto com o chá chinês e os rituais associados à bebida. Em Portugal, como sabem, em Portugal o café é rei, mas
sim,
também não é nada raro beber chá e há o hábito do chá. Mas toda esta reverência chinesa em relação ao chá e os rituais do chá que há aqui não há em Portugal. É realmente muito tradicional daqui, não é?
É. A esposa do Oscar disse também que está apaixonada pela China, mas ela falou também das dificuldades que sentiu em Yiwu.
Em Yiwu, há muitas estrangeiras como eu, mas é muito difícil para nós encontrar roupas adequadas. O estilo e o tamanho são bem diferentes do que em nossos países. Aliás, há poucas cabeleireiras que nos servem.
As mulheres e o cabelo, né?
Roupas e cabelos.
Tudo.
Bom, muito importante.
Para os homens é um bocadinho mais fácil. Para os homens é um bocadinho mais fácil. E eu com este meu cabelo, que 2 milímetros, não tem problema nenhum. Mas olha, eu fui ao contrário. Cheguei à China e apaixonei pelos cabeleireiros, pelos barbeiros.
Por quê?
Como te digo, com este cabelinho que eu tenho, eu corto em casa normalmente, com uma máquina.
É.
Não tem problema nenhum. Mas aqui eu até gosto de ir ao cabeleireiro, porque é barato e vou e lavo uma cabeça, assim um miminho. Às vezes até vou aqui durante a hora do almoço. Estou rendido.
Mas para alguém que tem cabelo ondulado, fica mais complicado.
Ah,
né?
É, especialmente com caracóis.
É, porque eu... aqui as pessoas normalmente têm cabelos lisos.
Exatamente, para quem tem caracóis ou um penteado meio diferente, dizem-me sempre que ir ao cabeleireiro é assim, uma experiência meio aterrorizadora. Nunca se sabe o que é que vai acontecer.
É. Bem, voltamos para o casal turco.
Deixemos,
né?
O cabelo.
O casal disse que pretende levar adiante o negócio na China.
Planejamos abrir filiais em Pequim e Shanghai. Para isso, estamos realizando um estudo de viabilidade e começando a formar equipes. A embaixada da Turquia em Pequim nos dá bastante apoio. Os chineses ainda têm pouco conhecimento sobre a comida turca. Nós vamos divulgar a nossa cultura gastronômica para eles.
Bom, a comida portuguesa também tem uma situação semelhante, parece-me. Há muito poucos restaurantes portugueses na China e eu tenho a convicção de que se alguém abrir estabelecimentos deste tipo aqui com bons pratos e preços acessíveis, bom, a comida portuguesa só pode ter mercado, porque é uma delícia.
É, vai fazer sucesso.
Tem que ser.
Ok, está acompanhando o programa Oriente-se com Miguel Torres e comigo Inês Ju. Vamos para uma pequena pausa, voltamos já já.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá a todos, regressamos agora à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou Miguel Torres.
E eu sou a Inês Chu. Nos últimos tempos, muitos centros de sangue em diferentes regiões do país vêm sofrendo com falta de sangue. Vamos a seguir discutir um pouco sobre o assunto.
Olha, isto é algo que nunca falámos, Inês. Eu realmente não tenho ideia nenhuma da situação da doação de sangue no país. Tu que és a especialista dos dados e de tudo isso, has de me dizer quais são os principais meios para doar sangue na China.
Bom, aqui normalmente quando os centros de sangue enfrentam a escassez de recursos, eles apelam a pessoas, inclusive estudantes universitários e trabalhadores, a dar sangue.
E tanto quanto sei, os veículos de rua são o principal meio para a recolha de sangue.
Tá certo, mas o conceito não é tão popular aqui na China. Além disso, a população mantém ainda preocupações com a doação de sangue. Vamos agora à cidade de Nanchang, no leste da China, para saber mais sobre o assunto.
Vamos lá.
A cidade de Nanchang tem uma população de 5 milhões de pessoas. No ano passado, mais de 70 mil habitantes locais doaram 23,7 toneladas de sangue, 1% a menos do que o resultado do ano anterior. No entanto, menos de 40% do montante total foi obtido por veículos de recolha nas ruas. Huang Huijin, uma enfermeira que trabalha no centro de sangue da cidade, disse ao nosso repórter que o montante de sangue que coleciona por dia vem diminuindo.
Antigamente, recebíamos diariamente o sangue de pelo menos 200 doadores. Hoje, parece-me que as pessoas perderam seu empenho na causa. O veículo de recolha mais movimentado recebe no máximo 30 a 40 doadores por dia.
Mas por que diminuiu essa vontade da população de doar o seu sangue?
Hou Pingqin, chefe de um centro de sangue local, atribuiu o fato à estrutura inadequada de doadores.
Pense nisso. A doação familiar acontece apenas entre membros da família e os estudantes e pessoas que trabalham nas empresas só dão sangue em grupos. A maior parte deles apenas dá sangue em julho e agosto. Portanto, a quem devemos pedir ajuda de janeiro a junho?
Hou Pingqin afirmou que a expectativa é de 68% até 75% do montante de sangue recolhido seja de veículos das ruas.
Quer isso dizer que ainda faltam aí uns 30%, não é? Não é uma missão impossível, mas medidas eficazes precisam de ser tomadas.
Sim. Hou Pingqin disse que eles estão tentando reajustar a estrutura de doadores de sangue.
Nós vamos promover a doação de sangue nas áreas rurais. Nossas estatísticas mostram que 51% do sangue doado foi usado no tratamento clínico para os agricultores.
Além da estrutura de doadores, existem também preocupações com o processo de doação no país.
O que quer dizer com isso, Inês? Que tipo de preocupações?
Olha, muita gente pergunta por que eles têm que pagar para usar o sangue doado enquanto não há nenhuma remuneração para doadores de sangue. Por exemplo, na província de Jiangxi, utilizadores de sangue precisam pagar para a recolha, teste, transporte e armazenagem do sangue. O preço é de mais ou menos 220 yuans para 200 mililitros de sangue. Porém, essa quantidade é insuficiente para compensar todo o processo de doação sem subsídios governamentais. Vamos ouvir Liu Honghua, o médico de Jiangxi, que fala sobre o custo de teste de sangue doado.
Cada saco para a coleção de sangue custa até 60 yuans. Antes de colocar o sangue doado para uso civil, fizemos vários testes para garantir a segurança e a qualidade de sangue. O custo, segundo nossos cálculos, é de uns 200 yuans para cada caso.
Olha, não te sei dizer em Portugal, tecnicamente, o que é que acontece ao sangue e de que forma é tratado. Mas do ponto de vista do doador, eu era doador frequente e era bastante fácil. Dirigia-me ao hospital, passava por um processo de triagem em que tinha que responder a algumas perguntas para saber se faço parte de algum grupo de risco que não pode dar sangue. E no final do processo o hospital dava-me um vale para comer na cantina. Daí recebi um almocinho, assim uma coisa, tudo rápido e sem problemas. Eu hoje em dia já não posso dar porque tomei medicação que me impede de dar sangue, mas era uma ação que não custava nada e podia ajudar outras pessoas. Eu acho que com boas condições de recolha, todos os que podem deveriam ajudar, não é?
Tá certo. Em algumas regiões da China, doadores de sangue têm acesso gratuito ao recurso durante o resto da sua vida. Especialistas dizem que medidas desse tipo podem melhorar a situação atual.
Exatamente, incentivar as pessoas a dar sangue. Bom, e olha, este foi o Oriente de hoje. A todos os que nos acompanharam, muito obrigado pela sua companhia.
Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
Zaijian.